Estou recebendo uma série de contribuições das pessoas sobre esses comentários sobre vacuidade que eu tenho feito aí. E alguns são preocupantes, assim, o pessoal está achando que está realizando vacuidade, está confundindo um certo entendimento intelectual com algo que pode transformar a vida deles ou algo que pode produzir realização e assim por diante. Então eu vou falar um pouco sobre isso. E o que eu recomendo é assim: volte lá, assiste os outros vídeos que eu fiz sobre vacuidade. Cria sempre uma noção de que você não está entendendo essa coisa com relação ao definitivo no Dharma. Se você tem a impressão de que você sacou, perigoso. É não, é problema. Você tem que ficar, lembrar que o Dalai Lama disse que ele tem uma mera, talvez, entendimento intelectual da vacuidade ainda, que ele não realizou a vacuidade. Bom, eu vou dar essas advertências aí com relação a achar quem entendeu vacuidade, o que que significa espiritualmente a pessoa ter entendido vacuidade. É bem menos do que o pessoal aí que está me ouvindo está pensando, ok?
Tzal.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, essas imagens de Buda impressos, né, esses cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padma.dorje@gmail.com. 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 E se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast, ou para o meu trabalho de forma geral, e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda, por favor visite esse endereço www.tzal.org/patronagem. tzal.org/patronagem. E ali tem formas de contribuir por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar entre 10 e 100 mil assinantes, vai ser uma possibilidade. Eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? Só pode ser a nossa mente pequena que vê que, na minha mente pequena, no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa para aprender e para depois repassar, né? Por um lado, se você tem um lampejo da vacuidade, você é um ária, né? Você é um ser nobre, você é um ser digno de reverência, certo? Então, aqueles que têm isso no Dharma, geralmente, se você tem algo parecido com isso, você não revela para as pessoas, é perigosíssimo, né? Você não quer. O próprio Dalai Lama toma esse cuidado, ele não está mentindo, né? Dizendo que ele só tem uma realização, só tem um entendimento intelectual da vacuidade. Então ele não chega a afirmar que ele entrou no caminho da visão, que ele teve esse lampejo, né? Por outro lado, nós que praticamos o Vajrayana, e aí tem que colocar isso então nesse contexto bem interessante, nós. Só podemos praticar uma sadhana vajrayana com esse lampejo da vacuidade. Então, se a pessoa não tem esse lampejo da vacuidade, não tem nada no vajrayana que funcione. Aí a pessoa já começa a ver que essa realização, não o entendimento intelectual da vacuidade, mas a realização da vacuidade é o caminho, é o começo do caminho do vajrayana, né? Então, aí a pessoa vai praticar, vai destabilizar e vai desenvolver. Vai usar essa vacuidade para benefício dos seres, essa realização da vacuidade. Então, por um lado, tem que dizer que a realização da vacuidade é um negócio elevadíssimo, assim, raro, difícil, pouca gente tem. né? Mesmo um lampejo. Um lampejo significa que a pessoa tem um insight, reconhece ela mais do que intelectualmente, assim, né? Por um instante. Né? Se já é um, a pessoa já é um digna de reverência. Mas ela está lá no começo do, né, terceiro caminho de cinco, que leva várias, várias vidas no Mahayana. E mesmo no Vajrayana vai levar toda a prática de sadhana dela, tudo que ela... iniciações, encontrar o lama e assim por diante, está supostamente depois disso. Então, é elevado, mas não é grande coisa ao mesmo tempo, certo? Okay. Agora, isso daí é ter uma experiência meditativa. Para ter essa experiência meditativa, claro, existem uns prodígios espirituais que eles não precisam fazer nenhuma prática, eles ouvem uma coisa ou outra e daí eles realizam, né? Para a maioria de nós, provavelmente, para a gente ter estabilidade meditativa, para fazer bom uso e para ter esse lampejo da vacuidade, a gente precisa ter praticado shamatha. Aqui cabe lembrar que são muitas mil horas de prática de shamatha para a pessoa atingir estabilidade em shamatha. Então, se a pessoa não tiver feito 3 anos de 10 horas de shamatha e assim por diante, dificilmente ela vai aproveitar esse lampejo de vacuidade que ela tem, né? Então é uma união desse reconhecimento com a estabilidade da shamatha que vai permitir a realização espiritual. Daí a pessoa vai poder seguir no caminho, nos outros dois caminhos, além do caminho da visão, né? Vai poder fazer prática vajrayana e assim por diante. Tanto é que, tradicionalmente, né, o vajrayana só era ensinado depois que a pessoa estudava um monte, fundação do Mahayana, um monte, assim, 10 anos, o dia todo, assim. Aí fazia muita shamatha. Muita, muita shamatha, né? 3 anos, 6 anos de shamatha. Aí a pessoa recebia iniciação, tinha o guru, fazia a prática. Hoje em dia, tempos de degenerescência, ninguém mais tem tempo para isso. O Vajrayana funciona bem em tempos de degenerescência. Então a gente vai pulando etapas, vai promovendo essa prática nesse contexto, assim, como emergência, né? Então, funciona para alguns seres, a gente trabalha dessa forma. Por outro lado, se a gente está falando só intelectualmente da vacuidade, isso ainda está lá no caminho do ouvinte. E é isso que eu vejo, por exemplo, essas pessoas que falaram comigo sobre vacuidade, elas não têm uma prática, elas não têm uma sangha. Nesse momento eu não posso nem fazer meu usual e dizer procura uma comunidade budista, não fique em casa, não seja um budista de... Nesse momento todo mundo é budista de internet, né? Então... Eu não posso ficar admoestando as pessoas para ir procurar um professor agora, né? Mas assim que isso acabar, meses, anos, o que for, a pessoa tem que procurar um lugar para fazer prática. Porque não adianta ficar pensando sobre vacuidade achando que está tendo insights intelectuais e que isso vai fazer grande coisa. Senão, o nosso problema são hábitos, o nosso problema não é chegar a conclusões. Chegar a conclusões ajuda no quê? Para que serve a pessoa chegar a uma conclusão sobre o Dharma, sobre a vacuidade? Ajuda a pessoa a tomar refúgio. Ajuda a pessoa a ter certeza de que ela tem que praticar o Dharma. Né? Esse é o tipo de realização espiritual que a gente está falando aqui para essas pessoas que me escreveram. Então, se vocês estão gostando de pensar sobre vacuidade, estão achando a reflexão sobre vacuidade profunda para vocês, ótimo, tem todo o caminho budista para vocês agora. Tudo, 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 tudo para vocês seguirem. E muito mais estudo sobre a vacuidade. Porque mesmo o Dalai Lama disse, ele não tem um entendimento completo sobre o assunto. Então, não guardem a concepção, né? No Mahayana, em todo lugar eles dizem, não se guarda a concepção de que já atingiu alguma coisa, muito menos ao mero pensar sobre as coisas, né? E, por um lado, eu não quero desencorajar as pessoas a fazer reflexões, principalmente reflexões com a coluna ereta, né, do Dharma, pensando em vacuidade, pensando em permanência, pensando... no nascimento humano precioso, isso daí é encorajado para qualquer um pode fazer sem tomar refúgio, pode fazer esse tipo de cultivo intelectual e tentar entender o Dharma e repousar a mente depois, isso não tem contraindicação, né, ok? A pessoa pode pensar o que ela quiser e deve pensar bastante. Agora, a pessoa tem que tomar muito cuidado com conclusões que ela tenha chegado, porque ninguém está ali medindo a prática da pessoa e sabendo se a pessoa está agindo de acordo com aquilo que ela, né, está agindo condizentemente com aquilo que ela supostamente está pensando, né? Então, não tem ninguém do Dharma ali fazendo controle de qualidade dessa pessoa, Então, essa pessoa está, provavelmente, como todos nós estamos, né? Não é essa pessoa, aquela pessoa. Todos nós estamos em auto-engano, então a gente precisa do professor, a gente precisa da sanga para, né, nos darem um supapo quando a gente estiver se achando ou achando que tem um entendimento que a gente não tem, ok? Então, essas pessoas não têm, né? De vez em quando elas me escrevem um e-mail, se eu sou muito grosseiro, elas pensam outra coisa e vão embora, entendeu? Então, tipo, não tem esse tipo de vínculo com as pessoas e não é possível gerar esse tipo de vínculo numa relação por e-mail, uma relação por texto, assim, nem por vídeo, nem por nada desse tipo. Então, se a pessoa tá pensando na vacuidade, está chegando. Não é bom chegar a conclusões sobre a vacuidade, né? Tá pensando, tá chegando a certa convicção a respeito de, né, que isso é interessante, que isso é saudável, que isso vai produzir benefício para ela e para os outros. Então, ótimo, parece que você tem conexão com a prática do Dharma. Agora vamos fazer shamatha, vamos encontrar um professor, encontrar a sangha, fazer prática em grupo. Muito importante fazer prática em grupo, porque a prática individual, ela é uma marca de maturidade. Então, a pessoa está fazendo uma prática individual no início, provavelmente não está fazendo prática nenhuma. A pessoa começa fazendo prática em grupo, quebrando a cabeça em grupo, fritando em grupo, né? Tendo seus altos e baixos na frente das outras pessoas, né? Ganhando a sua humanidade ali naquele contexto da comunidade, né? Se colocando, não inflando um balão de que eu sou um praticante do Dharma e assim por diante. Então, nesse contexto é que a pessoa vai desenvolver a prática do Dharma dela. Daí, depois, quando ela tiver uma estabilidade nessa prática em grupo, ela pode fazer prática individual, não tem problema em fazer prática sozinho, né? Só que não é uma prática para iniciantes. Principalmente se a pessoa não teve contato com professores, não teve contato com a comunidade, ela está só ouvindo o canal no YouTube, está lendo sobre vacuidade não sei aonde, não sei aonde. Não guarda a concepção de que chegou à conclusão, guarda a concepção de que está gostando, está pensando em talvez realmente tomar refúgio no Buda, né? Só vai tomar refúgio dela, vai fazer prática, ela vai ter comunidade, assim por diante. Daí ela vai começar a prática dela. Se for o Vajrayana, se for a tradição Nyingma, ótimo, né? Eu recomendo. Se não for também, pode ser outra tradição, mas tem que fazer prática, tem que se encontrar com as pessoas. Não pode ficar só. Aí, né, a gente está fazendo um estudo, então tem muita crítica correta no budismo ao excesso de estudo, né? As pessoas se tornam samsara dharma. Então, as pessoas se focam a pensar intrincadamente a respeito dos assuntos e daí elas não praticam, não chegam a resultados, elas ficam só falando e falando em círculos. Então, isso é um problema que existe dentro do budismo, é reconhecido há muito tempo, ao ponto de que tem uma fama irracionalista no budismo, tem uma fama de um budismo que não promove o estudo, que é contra o estudo e assim por diante. Aqui a gente está fazendo um caminho do meio de moderação, né? Então, a gente está estudando para quê? Para desenvolver uma prática. O nosso estudo, ele serve para a pessoa ter conexão com o Dharma, para a pessoa querer encontrar uma sangha, querer fazer prática e atingir essas qualidades. O estudo não serve para a pessoa gerar uma ideia de si própria como um praticante, para a pessoa gerar uma ideia de si própria como alguém que supostamente realizou alguma vacuidade, né? Não, não é para isso que serve o estudo. Mesmo se a pessoa estivesse lá dentro do mosteiro, num curso de vários meses, aí ficaria claro para ela que não era assim. Agora, em casa, né, a pessoa está lá fritando, pensando seu jeito cheio de seu auto-engano, ela gera todo tipo de pensamento com relação a, né, é um ensinamento impactante, é uma coisa diferente, uma coisa inusitada, as pessoas não têm acesso a isso, realmente, em língua portuguesa é muito raro. Então, as pessoas ficam meio, né, impressionado com isso. É realmente incomum esse ensinamento. É realmente algo fantástico. Mas não vamos levar para esse lado. Não é bom para mim, não é bom para vocês, não é bom para ninguém. O que que está acontecendo? Vocês estão gerando interesse no que o Buda ensinou. É só esse, essa é a grande realização que tem aqui, possível. Ok? Incrível que eu tenha que falar isso, né? O Dalai Lama disse que ele só tem uma mera realização, uma mera entendimento intelectual não completo sobre a vacuidade, né? Daí o pessoal tá ali ouvindo o canal há. Nem ouviram os primeiros vídeos, eu acho, sobre vacuidade. Só ouviram agora essas últimas coisas que eu tenho falado. Porque se eu visse tudo, já tinha essas considerações, né? Então, cuidado.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. TZAL.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.